Homens são roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael do Lost Token e esse episódio seria gravado com 5, mas graças à Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais será gravado apenas com 4. Acabou de cair um aqui na hora da gravação, senhoras e senhores. Parabéns aos funcionários envolvidos aí na queda de energia. Vai melhorar a qualidade desse podcast, já que Pedrão do Caminhão foi eliminado do Big Brother da Coruja pela Companhia de Energia. E, senhoras e senhores, neste episódio vamos continuar a nossa saga, que é tentar trocar o top 100 da Ludopédia por jogos alternativos, mais caro, mais barato, mesmo tema, não sei, o critério vai dependendo do participante, que muitas vezes não tem critério. Aliás, a pessoa mais sem critério foi eliminada, então pode ser que tenha critério nesse episódio de hoje. E para nos ajudar aqui nessa labuta, temos na ponta esquerda ele, que agora é marombeiro, além de pai de família, Biscoito.
Opa, nada como gravar um podcast em pós-academia sem tomar banho. Aquele cheirinho de ovo fermentado que tá agradabilíssimo.
Uma hora dessa, velho.
Cara, e nesse frio ele nem vai tomar, né?
Não vai.
Não, tem como não, bicho. Tem que tomar um banhozinho, deitar com a dona, né? A noite é uma children.
Ai, ai, ai. Vai dormir no sofá hoje. Na lateral esquerda tem ele, o alazão branco dos olhos azuis. Alcunha que eu não uso há muito tempo. Lucas Teles.
E aí, galera? Hype nos céus por Pantera Negra.
Olha aí, o Teles ainda está esperançoso no universo Marvel. A cada vez que a gente vai passando nessa fase 4, eu vou achando ele pior. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Uhum. Vamos ver. E na ponta direita temos ele, que não está aqui para substituir o Pedro. A ideia era termos 5, mas o Pedro arregou e aqui está Fabs, o Fabuloso. Tudo bem, Fabs?
E aí, galera? Beleza? Você pode substituir um jogo da Splatter por um garfo torto nos olhos, cara.
Que isso?
Nossa,
o cara...
Meu Deus do céu,
Fabs. Não faz eu te quicar nunca, que já saiu um sem querer, cara. Você pode substituir o Pedro pelo Fabs, né?
Ó, excelente. Boa substituição.
Ah, gente, é engraçado que a gente tá aqui pra gravar, tá enrolando, tem uns 15 minutos já conversando fiado, e o Pedro tava fazendo piada de calvície esse tempo inteiro, né? Fazendo piada de gente careca aí, uhum. Na hora de começar, além de cair os cabelos dele, caiu ele, juntos.
É isso.
Tem que tomar cuidado com o que ele fala.
Muito bem, senhores, antes de adentrarmos este tema complexo, que confesso pra vocês, não estou preparado porque não estava aqui na primeira edição desse tema, aliás... Mudou a banca toda, né? Só ficou o Teles da primeira versão. Não foi? Que tava o Teles, o Bruno e o Pedro da primeira, não era?
Não sei se isso é bom ou é ruim.
Quem sobrou foi o Teles, desde aquele último episódio. Então vamos lá. Queria saber dos senhores que andaram jogando por aí, se jogaram algo. Jogatina da semana, que gostariam de destacar.
Eu joguei peso pro alto.
Aqueles... Muito demais, né? Muito barombeiro.
Eu queria falar que eu joguei um playtest... De um jogo.
Olha aí.
E vai surgir aí no futuro. Sucesso. Dois designers cabulosos trabalhando no jogo.
Não, quem são os caras? Queremos nomes.
Não posso falar.
Você não pode falar nem quem são os caras?
Não posso falar.
Mas você sabe que assim, você vir aqui falar que fez um playtest, já automaticamente você falou um nome, né? Agora o outro nome realmente, aí eu não sei.
É Ralabanca.
Olha aí.
Olha! Rala ralando o Chan.
Quem sou eu? Um dia eu vou chegar nessa lista VIP aí. Não, então você ainda testando o jogo do Ralaban com alguém que não deve ser nomeado?
Não, pode ser nomeado. Eu falei o Ralaban, é o Rodrigo Rio.
Ah, muito bom, olha aí.
Imagina o que vai sair dessa mistura louca.
Eu gostei bastante do jogo, viu?
Ai, que mistura louca, já deu água na boca.
Rodrigo Rego, você que tá escutando esse podcast, atrás de mim tem 3 jogos do Rodrigo Rego.
2021 ele ganhou o Oscar de criação de jogos, né?
É o Nizer brasileiro, né? Então o Teles tá jogando protótipos aí com os pica. Muito é bom, aí. Muito bom. Cara, eu surpreendentemente não joguei nada desde a última gravação. Até hoje.
É que você tá esperando essa semana agora que você tá livre e vai jogar tudo. Agora vai
quebrar. Amanhã mesmo já tem uns 4 jogos aí pra eu jogar. Vamos ver o que que vai dar. E eu queria saber do senhor Fábio, então, que é o único que vai salvar a jogatina da semana aqui. Porque esse aí joga todo dia, né?
Ah, a gente tem jogado bastante, cara. E esse final de semana meu irmão veio aqui com a minha cunhada e os meus sobrinhos. E aí a gente teve que pegar um jogo pra muita gente, um jogo familiar e tal. Pude estrear um jogo que eu comprei há um tempo, que é o Last Message. Last Message? Não sei se assim se pronuncia, acho que é assim.
O Fábio está para os jogos como o Ludo Café também, né? Só os jogos bizonhos.
O famoso lado B do vinil, tá ligado? Só o lado B.
Cara, é porque eu vi um gameplay desse jogo no Game Night, né? Aquele quadro do BGG lá, que a galera joga e tal. Adoro eles. E aí eu vi esse jogo, falei, pô, que legal. Aí eu vi que tinha ele no Tenda Mia. Peguei, só que ele ficou parado aqui um tempão, né? Uhum. Pandemia. E aí a galera veio pra jogar com o tempo, cara. A gente jogou. Ele é um jogo de times. Você tem dois times. Um time é a vítima, junto com os detetives. E o outro time é uma pessoa só que é o criminoso. E aí, o que que acontece? Você tem vários quadros, tipo Onde Está o Wally, assim, sabe? Uhum. Muita gente, muita coisa,
tipo,
sabe?
Tipo do Micro Macro, assim?
Mais ou menos. É mais bagunçado ainda, cara. É um negócio poluído, assim, de tanto personagem, de tanta coisa acontecendo. Então, você tem vários cenários. E o que que acontece? O criminoso e a vítima, eles sentam do lado da mesa, separado por um biombo, assim, e o criminoso vai escolher um daqueles personagens, né, pra ser o criminoso.
Okay.
E aí, como que funciona o jogo? Ele vai acontecer em 4 rodadas. Na primeira rodada, a vítima vai pegar uma lousa, né, que apaga, assim. Ela é dividida em 9 quadrados, assim. Imagina um papel. É, um papel com quadros 3x3. E aí, ali, ele vai ter que desenhar pistas pra indicar quem é o criminoso, né? Uhum. Ele pode escrever, ele tem, cabelo loiro, perto do rio, desenho o mapa, assim. Ele tem 30 segundos pra fazer isso, desenhar as pistas. Uhum. E aí o pulo do gato vem que o criminoso, na primeira rodada, ele vai poder apagar 5 desses 9 quadradinhos que tem, entendeu? Ele vai apagar parte da pista. Aí vai entregar isso pros detetives e eles vão procurar ali o personagem, o que der pra fazer, e tentar apontar o personagem certo no meio daquela bagunça toda. A cada rodada que passa, o criminoso vai poder apagar um quadradinho a menos. Então, primeiro ele apaga 5, depois 4, depois 3, depois 2. Se depois disso os detetives não acharem o culpado, aí o criminoso vence.
Caraca,
e é isso, cara. Legal, jogo,
que
é muito
jogo
legal, cara.
Legal, bicho.
É muito legal. Muito legal.
Eu não vou ter a coordenação motora pra desenhar barra escrever. Porque as duas coisas ninguém vai entender nada. Mas eu gostei muito da ideia.
Cara, imagina só, você pode apagar coisas que induzem as pessoas a ir pra outro lugar. Cara, que legal isso, cara.
É, acontece muito de cortar palavra e tal. Teve uma dica que meu irmão escreveu cabelo marrom, né? E aí a minha cunhada apagou o quadradinho do jeito que ficou assim, cabelo M. Aí o pessoal ficou zoando assim, é amarelo, cabelo amarelo, é esse aqui.
você apaga o quadrado todo. Você pode apagar parcialmente um quadrado, inclusive.
Não, você apaga o quadrado todo. Só que ele assim, que o M ficou fora de um quadrado e o resto da palavra, o arrom ficou no quadradinho que ela apagou. A ideia é essa, você vai pegando os macetes de fazer os desenhos sabendo que o cara vai apagar alguns. Então, tenta fazer alguma coisa mais aproveitável ali.
Escrever marrom, marrom.
Não pode. Isso é uma regra que não pode. Você não pode repetir o mesmo desenho nem a mesma palavra numa mesma dica. Tipo, na segunda rodada, você pode dar a mesma dica de novo, de um jeito melhor, talvez.
Caraca, muito maneiro. Muito maneiro.
Muito bom, gostei, viu? Bastante.
Quero ver.
Oh, legal. Aqui eu lembro. Eu joguei um jogo, sim. Joguei Perfil.
Olha aí.
Olha aí.
Falou que não teve jogatina, hein? Menino.
Fui na casa da minha irmã, ela tinha um perfil lá, falou, vamos jogar. E a gente jogou.
Você sabe que perfil é dos que eu mais gosto desses classicão? É bem jogável.
É
bem jogável.
É o top raiz, né?
Top
o
raiz.
Top às avessas.
É. É o E-Top que tem 20 dicas pra ter uma coisa, em vez de ter uma dica pra ter 10 coisas, né? Ele é o inverso do E-Top.
Ele é divertido, é legal. Tipo assim, você tentar adivinhar, aí você fica desafiando, tem um chute absurdo. O chute absurdo é muito bom, né? Quando tem aquela dica óbvia e a pessoa não sabe, você fica, ai meu Deus, que deleite.
Qual perfil que vocês jogaram?
Eu acho que é o 6, cara.
Ó, 6. O último que eu joguei foi o 3. Era uma caixinha vermelha.
Não.
Muito tempo.
Cara, nesse tinha uma das cartas que eu revelei, tinha o Cortella. Olha pra você ver.
Ah, o Mauro Sérgio Cortella?
É, ele mesmo. A vida é uma dádiva de Deus. Se quiser começar a falar desse jeito,
olha. Sua barba já tá do tamanho da dele. Falta só você emagrecer um pouquinho. Sacanagem.
Engraçadão. Engraçadão. Eu pensei que você ia falar, só falta a conta bancária dele, né?
Bicho, hoje os caras aqui estão pegando pesado da zoeira, viu?
Então, tá pesado.
Passada então a jogatina, meus senhores, vamos para o que interessa aqui nesse episódio. Não que a jogatina interessa, né? A jogatina interessa bastante. Inclusive, depois você podia mandar aí, ô caro ouvinte, se você gosta da jogatina da semana. Se você não gostar, a gente vai cortar ela também. O editor vai gostar, é menos coisa pra ele fazer. Muito bem, Lucas Teles, onde paramos da última vez e para de onde começamos essa nossa lista de substituições da Bela Gil?
Olha, recordando o último episódio, a gente fez o 15º jogo, que era O Senhor dos Anéis, Jornadas à Terra-média. Então, podemos começar aí no 16º jogo, que é o Twilight Struggle.
Aí fodeu. Porque esse aí substitui o melhor board game do mundo. Como é que eu vou trocar o melhor? O melhor é difícil de trocar.
Mas só que é o que a gente estava conversando no último episódio. Tem que ser um jogo que traga, talvez, o mesmo sentimento de tensão, okay, talvez, da guerra. Ou que seja o cabo de guerra ali no Twilight Struggle.
Sim.
E tentar uma coisa mais barata, talvez, né? Twilight é meio carinho, né?
Então, eu acho que tem que ser um jogo de duelo, né? Pra começar,
tem que ser um jogo de duelo.
A não ser que tenha algum tema histórico aí parecido que dê pra mais gente, né? Não sei, não conheço nenhum. Mas quando eu pensei nesse jogo, tem duas substituições óbvias, né? Uma delas é que, por exemplo, vamos supor que você gosta da ideia, da mecânica, mas você não gosta desse tema. Aí, nesse caso, vai ter que ter dinheiro. Porque você pode jogar um que chama Imperial Struggle, que é a versão desse jogo na era imperial. Então, é uma guerra entre a Inglaterra e a França, na época imperial, que controlando as colônias, tá uma parada muito louca lá. Imperial Struggle, se você tiver com bastante dinheiro, dá pra fazer uma substituição, mas não é mais barato não, Teles, aí tem essa questão. É, inclusive, um jogo que eu queria conhecer, que eu sei que ele existe, mas tá faltando o Faz-me Rir pra chegar nele.
Só na gringa também, né?
Só na gringa.
Provavelmente ele é jogo de muito texto, aí o English tem que estar ok, né?
Tem que estar com o English em dia, tem que estar.
Em dia, English in Day é cabuloso.
English in Day. cabuloso.
Mas o Teles jogou um que eu acho que substituiria bem, não sei se ele lembrou
então,
dele.
Então, é exatamente esse que eu tinha pensado pra fazer essa substituição, que é o Watergate.
Exatamente, também acho que cai perfeitamente.
E tem os dois lados, né? O lado do governo contra os jornalistas, aí fica esse embate com mecânica é um pouquinho diferente, mas dá esse sentimento de cabo de guerra.
Sim, assim, é bem parecido na real a mecânica, né? A gestão de mão tem um micro controle de área naquela parte do quadrinho ali, né?
Sim.
Acho bem parecido, uma boa substituição, de fato.
Eu pensei, na verdade, é igual o que ele falou, cara, já começou com o pé na porta, tipo assim, o jogo é que é meio insubstituível, né? Tipo,
é muito difícil.
Eu não conheço nada parecido remotamente com o Twilight Struggle, senão outros jogos da própria GMT que não saíram aqui. Aqui, né? Mas eu pensei assim, tipo, por ser um jogo de dois jogadores que tem uma curva de aprendizagem assim, onde a galera que já conhece o jogo, conhece as cartas, ele vai ter muita vantagem sobre o oponente. E aí um jogo de duelo com essas características seria tipo um Seven Wonders Duel assim. Mas eu não tô recomendando não, porque eu não gosto, mas enfim, né? Isso eles têm em comum, mas o tema realmente não tem nada a ver.
Eu acho que de todas as substituições, agora falando sério, da versão Bela ajuda a coisa, a melhor é do Teles, que é o Watergate. É bem mais barato, tem em português, né? A Amigo BR trouxe aí, inclusive, não chamou nós pra ser garoto propaganda. Tô contigo, Teles, boa pedida. Biscoito, acho que vai de Glória Pires, né?
Ou você tem ideia? É um tipo ruim desse podcast pra mim, que eu jogo os jogos sem hype. Então, a maioria, muitas vezes, eu não joguei, ó, pra você ver. E não é um estilo de jogo que eu jogo muito, que é, tipo assim, um jogo estratégico de dois, assim, mais histórico e tal. Não, não é um tipo de jogo que ia abalar aqui em casa, não. Então, eu não consigo pensar em uma coisa que seja parecida, cara. Porque, tipo, jogo de duelo eu joguei, beleza, mas todos são muito diferentes de Twilight Struggle. Nada tem esse feeling de estratégia, de você ficar pensando no quanto vai fazer, cabo de guerra, várias formas de ganhar e perder, né? Difícil, cara.
Bom demais, cara.
É bom demais.
Eu queria fazer um disclaimer. Ele não devia estar nessa posição. Eu vou...
Mas é, eu também acho ele subvalorizado aí.
Vou aumentar minha nota aqui.
Mas talvez é um tipo de jogo que não é pro público brasileiro mesmo. A galera não gosta muito, né?
Eu acho que jogo pra dois tem esse probleminha, assim. Porque muita gente não pega, assim.
Porque fala, é mais difícil de ver mesa, né? Esse em especial, ele é muito longo, né? Um jogo que pode chegar a 3 horas de partida aí. Principalmente se for a primeira partida, é muito complexo. Você entender as mecânicas. Hoje em dia, eu joguei tantas vezes que eu já até sei o que a maioria das cartas faz, então nem leio mais. Eu bato o olho e já vou jogando, né? A diferença.
Sendo assim, já que o Biscoito não deu sua opinião, a gente pode passar pro Wingspan, 17ª posição.
Eu tenho um card game aqui, mas ele não saiu no Brasil, né? Que é o Pip Max, não sei como se pronuncia. Mas é um jogo de passarinho, um jogo de carta, né? Mas pra falar algo mais tangível, assim, seria os Pássaros de Cobre, né? Que saiu aqui no Brasil, né? O famoso Birds.
Birds, é verdade. Eu pensei nisso também. Embora a mecânica não tenha absolutamente nada a ver, mas é um jogo de passarinho.
É só o tema mesmo, né?
E é de carta, né? Que o Wingspan também é. Pássaros de Cobre realmente foi uma sacada que eu não tinha visto ninguém ter ainda, viu? Foi uma piada muito química. Puta merda.
O Bruno devia
estar aqui, inclusive. Ele ia curtir essa piada. Cara, uma coisa que eu acho que dá pra mexer no Wingspan é o seguinte: o Wingspan tem um apelo por ser bonito pra caralho. É um jogo absurdamente bonito. Aí fiquei pensando, um jogo bonito de carta em game build é o Everdell, que também é de bichinho, só que não é só de passarinho, né? Ele é dos bichinhos da floresta. Tem ali a sua mecânicazinha muito parecida de descer as cartas, fazer o motorzinho. É, só não sei se é mais barato, né? Que são, os dois são do mesmo preço. Então, nesse caso aí, você pega o que for mais barato.
Eu pensei no jogo aqui, se eu estiver voando, vocês me falam.
Não, mas se estiver voando, tá no tema certo, que é o Wingspan, então...
Eu pensei no... Esplendor, nessa questão de você fazer a maquininha.
É, tem a maquininha ali. O jeito que você adquire as cartas no Esplendor é meio diferente, né? Mas tem a questão da máquina, tem o jogo de carta. Assim, o Esplendor não é um jogo de carta, na verdade, né? É um jogo de comprar as coisas. É, tá, tem a maquininha ali, acho que é mais isso. Mas é válido, acho que é. A gente falou, o critério é do coitado do cara que quis fazer a substituição, mas gente, o Pedro teve a audácia de mandar as pessoas substituir Castles of Burgundy com Sprawlopolis no último episódio, né? Então, meu amigo, não pode ter uma comparação mais bizarra do que essa, né?
É. Cara, eu ia falar em Wingspan, um jogo que me lembra... Observe, eu tô falando de um jogo que eu não conheço com outro jogo que eu não conheço.
O Biscoito, você tá... Você tá do jeito que a gente gosta. Ali, ó.
Do jeito que a gente gosta.
Conhecimento, ó, lá em cima.
Lá em cima. Mas tem um jogo que eu fiquei interessado que chama On the Origin of Species. Pronúncia boa?
Ah, sei.
Ok, boa. É um jogo sobre a Ilha de Galápagos, né? Darwin dando rolê, descobrindo espécies lá, né? Que ele é muito bonito. Ele tem uma paleta de cor mais sépia, né? Que tipo assim, pra dar aquela cara que um...
Porra! Sépia! É, aí gastou. Aí,
eu,
realmente...
Talvez eu não saiba de jogo de tabuleiro, mas de frufrular a frase, eu sei demais.
A eloquência em pessoa.
Puta. A eloquência tá aqui. Um jogo simples que você vai descobrindo raça, você vai pegando atributos e vai evoluindo o jogo ali até o cara fazer a viagem completa ali sobre a Ilha de Galápagos, né?
Nós estamos com a missão complicada no 18 aí, viu, Teres? Qual que é o 18?
É Lisboa.
Lisboa é tão difícil de substituir que eu acho que eu só consigo substituir por outros e tal. Pra ficar perto, assim. Porque não tem.
É muito complexo, né? Tipo assim, os jogos do Vital são muito, muito, muito jogo Vital. É muito único, né?
Muito difícil, cara. Se eu fosse recomendar uma substituição por causa de preço, eu faria com o cara pegar o Kanban, a versão da Sherlock, da extinta Sherlock, né? Porque é o mais barato do Vital que tem pra se comprar. Mas é só porque é do Vital e tem o esquema do Vital. Porque em jogo, assim, nem parece. Não tem nada a ver. Se for pelo tema de Portugal, tem outros, né? Mas vai aí, Teres.
Não, eu só ia falar que eu nunca joguei, cara. Desenho, eu prefiro ficar de fora, senão eu vou falar merda.
Não, fala merda, o objetivo é esse. Eu tô falando só... Eu, nessa lista, acho que o jogo que eu joguei tá lá pro 20º, mais ou menos.
Eu jogo sem raiva. Eu acho que por tema poderia ser o Mercado de Lisboa também, se você gostar mais da cidade de Lisboa. Ah, só. Mas não tem mais nada no jogo,
cara,
tá?
Cara, eu não joguei Lisboa. Adendo novamente o Biscoito, que é um ótimo influência sobre jogos de tabuleiro.
É verdade, Biscoito, tá.
Mas talvez um jogo, pensando num jogo que tem aquela cara de euro raiz, com temática eurocentrista, de povos dominantes, você tem Lorenzo e o Magnífico, né?
Não,
conquistas reais delas. Coisas lindas, só. Com certeza não, tem tudo
não,
a ver.
Não tem o menor sentido. O Fábio agora ele permaneceu calado. Acho que o Fábio não é um grande fã do Vital.
Eu não sou capaz de opinar, realmente, nesse caso aí, pode mandar a Glória Pires aí, porque não sou capaz de opinar, eu nunca joguei Lisboa, comecei a ver um vídeo de regra, né, o famoso vídeo do Luquita lá.
Olha, há quem diga que este é o divisor de águas
desse vídeo aí. É conhecido como Lisboa Gate, né, ali depois daquilo, não teve jeito, mas eu, não, realmente não foi pra mim não.
A 19ª posição, a gente pode opinar muito. É um ótimo jogo chamado Um Banquete ao Odin.
Eu acho que você pode substituir Banquete ao Odin pela Faculdade de Engenharia de Produção. Por quê?
Você já sai formado, né? Com diploma.
É uma gestão ali absurda o jogo, né? É um jogo que... Puta que pariu, gigante.
Será que eu não acho tão difícil assim?
Não é, mas é porque tem muita opção pra você seguir. E o que é muito legal, né? Que cada adversário vai fazer um estilo de jogo. Nesse ponto, eu pensei no Caverna.
É, que é um jogo duvido também.
É o mais direto, acho que diria pra fazer a troca. Mas também é caro, como um Banquete.
É até mais caro do que o Banquete Odin. Sabe o que é difícil do Banquete Odin? Porque ele, além de ter essa alocação de trabalhador com um monte de coisa pra fazer, ele também tem Tetris.
É,
sim.
Encaixar as peças. Tem jogos que coloca Tetris no meio da jogada, tipo assim.
Não, Tetris tem o do zoológico.
Mas é porque tem jogos de Tetris. Zoológico. Não tem jogos com muitas mecânicas de Tetris no meio. Por exemplo, o Santa Maria tem o Tetris.
É, eu ia falar
mas
isso.
Mas ele é muito mais simplificado o Tetris. O Tetris dele é muito simples, entendeu? Agora, Banquete Odin, não, tem peça de tudo quanto é diferença de tamanho, é loucura. O Santa Maria acho que tem dois ou três tipos de peças.
É de três lados, dois lados só. Não tem mais nenhuma, tem? Não lembro.
Eu não lembro se tem, tipo, eu não lembro, real.
É três ou dois.
Então, tipo assim, ele é um jogo mais complexozinho, né, pá, que tem o Tetris, mas é um Tetris simples. E, na verdade, o Tetris no Santa Maria é a principal máquina do jogo, né?
É a construção da máquina, ali, é, né?
É isso. É porque é a de 2 e a de 3. Só que a de 3 não é um L, né?
É um L.
É simétrico. Apado. O L não é simétrico, né? Isso me incomoda falar que é um L. Eu tenho toque, me desculpa, eu não consigo falar que é um L. Um lado tem que ser maior pra ser L.
É um bumerangue quadrado.
Obrigado.
Vamos estabelecer isso.
Você pode falar que é um V. Um V pode ser.
Um V pode ser.
Mas é com aquele ângulo? Com ângulo reto?
Um V pode ser um ângulo reto.
Mas é difícil.
Ele só é inclinado.
Um V feio.
É, achei um V feio. Prefiro um L capado do que um V feio. Aí fica aí você. A pecinha de 3. É um V feio ou um L capado? Aí você pode decidir.
Aí vocês não dizem pra nós. É um jogão, né, cara? Ele é muito grande, o Banquete.
Cleópatra tem um pouco de Tetris também.
Tem, isso aí.
Dá pra encaixar aqui, tô pensando sobre isso. Onde que tá o Tetris do Cleópatra? Não lembro.
Ah, o mosaico, pra você montar o jardim, né?
Ah, é porque é coletivo, mano, né?
Ele é um jogo à parte ali, praticamente. É, ele fica ali no jardim, todo mundo vai colocando as peças. Inclusive, a minha parte favorita do Cleópatra é mexer ali no mosaico, construir esse negócio.
Uhum. É engraçado do Cleópatra que ele é um jogo tão gigante, mas tão gigante, que eu tenho até preguiça de botar ele na mesa. Porque dá tanto trabalho pra montar, velho. Você tira as peças e pra pôr na caixa de volta.
Depois,
Você precisa de 3 dias pra guardar.
Eu não consegui pensar em nada pro Banquete Odin, porque eu nunca joguei. Eu sei que é um jogo que tem várias opções, um monte de opções de coisas pra você fazer. E se você escolher a coisa errada, né? Se você fizer uma má escolha ali, você vai ser prejudicado. Se você fizer a melhor escolha, você provavelmente vai vencer o jogo. Então, a única coisa que eu chego perto disso aí seria tipo uma prova do Enem, tipo, de escolha. Mas fora do que isso. Jogo, desculpa, não vou saber indicar.
Você pode substituir Banquete Odin pela prova do Enem.
Você sai fritando do mesmo jeito, né?
E ela até parece uma lista assim gigante. Parece aquele gabarito sem marcando bolinha. Ai, bicho, pra mim é a melhor substituição até agora. Ai, bicho, puta que pariu. O Deison lembrou que o Cleópatra tem um manual que ensina a guardar as coisas. É verdade. E eu demorei 20
jogo
minutos.
Fazer isso, velho.
Não, eu juro, é bizarro. Você tem que vir jogar um dia pra vocês. Ele é lindo, 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 lindo. Mas dá uma trabalheira inacreditável.
Não imagino, cara. 20ª posição, Sight.
Ah, esse aí tem, hein?
Site tem demais, né?
Você sabe que nós temos um defensor de site aqui, né? Um defensor de site que está aqui. Menino Fabs é amante de site.
Eu gosto. Gosto bastante, viu? Inclusive, o que eu propus aqui como substituição do site, nada mais poderia ser do que Euforia, que é do mesmo design, que é um jogo onde você bota estrela e acaba o jogo botando estrela.
Você não ouse falar mal de Euforia.
Pô, Euforia é bom demais, cara. Eu adoro. Adoro.
Graças a Deus.
Inclusive, sei lá, talvez eu goste mais de Euforia do que de Scythe. Tem que ver aí, mas... Cara, eu sinto a sensação que eu tenho a mesma, cara. É uma baita de uma corrida, cara. Porque no Scythe tem o tema, tem aquela coisa toda, mas o jogo, ele, pra mim, não consegue ser tão imersivo a ponto de, eu estou combatendo, não sei o quê. Não, eu estou tentando fazer as coisas mais rápido
fazer
possível.
Fazer estrelinhas, pra estrela.
É isso.
Nesse ponto de vista mecânico, eu acho que é uma substituição até lógica, né? Porque é a mesma ideia do Euforia com alguns ajustes, né?
Mas Euforia é maravilhoso, né?
Eu acho os dois jogos bons.
Euforia é meu primeiro amor. Então, a gente tem um pouco de trouxa, né? Mas eu acho Euforia um jogo médio-leve.
O Scythe também.
Excelente, excelente. Mas eu não sei, talvez o Scythe seja um pouco mais complexo que Euforia, não?
Sei lá, acho que tá bem fácil o Scythe, né?
Por que que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu não joguei Scythe.
Nossa, ele não jogou nenhum do ranking.
Eu jogo muito jogo sem hype. Meus jogos, acho que tem nenhum que é tipo top 20. Ponto positivo do Scythe, que ele é bonito, né? Então, qual um jogo bonito que finge ser 4X? Que finge, eu não sei, né? Mas que é bonito. E é 4X é o Twilight Imperium, mas eu acho que não tem nada a ver com o Twilight Imperium, né?
Não tem nada a ver com o Twilight Imperium. Nem é mais barato, nem parece nada.
Eu acho que uma relação, um jogo que vai mais nessa linha de pensamento que você tá falando, o Brasil Imperial. Que a gente tem controle de área e tem uma certa disputa direta, né? Você consegue atacar seu adversário.
Não, o tipo das ações é idêntico. Resolve de cima, resolve de baixo, não pode repetir, muda no próximo turno, é idêntico, isso é idêntico, né?
Realmente, cara, é uma substituição que vai trazer um sentimento muito parecido,
Aí é mais pelo tema, quase, de tão parecido que eu já até acho que nem dá pra ter os dois na coleção. Hoje em dia, até nem sei qual que eu prefiro, pra ser bem sincero, assim, eles têm vantagens e desvantagens, eu acho, em relação ao outro. Eu gosto mais do tema do Scythe, o Brasil tem algumas coisas da mecânica que eu acho mais legais, aí tá uma boa substituição. E o Brasil deve ser metade do preço no Scythe hoje, né? O Scythe tá custando aqui uns 600
conto. Já tá caro.
Cara, o Scythe, eu sempre tenho vontade de jogar, porque o tabuleiro dele é maravilhoso, né, cara? É muito bonito.
Ele,
né?
Ele é todo muito bonito. Sabe o que é muito bonito nele? As cartas de encontro. Cada uma é uma arte de Xerentona, né? Que o cara pintou lá e tal. Dizem até que é plágio, né? Tem uma treta gigante da arte desse jogo. Tem um cara que acusou o outro cara de plágio, que plagiou as maquininhas lá. Mó rolê. Mas sabe que é uma substituição que eu faria pro Scythe? My Little Scythe.
Não, sério mesmo. Só que pela lista aqui, acho que é justo, porque traz o mesmo sentimento. Você pode
E ele é muito reduzido de tempo e ele é mais acessível, um tema, obviamente, mais acessível pra pessoas mais jovens, né? Eu acho que é super válido. Inclusive, o My Little Scythe tá na minha lista de desejos, ó, tem um tempão que eu tô tentando arrumar.
É bonito, né, cara? E é um jogo que eu achei que veio barato pelo que vem, assim, cara. Vem com as miniaturinhas bonitinhas pra caramba. Eu já vi esse jogo menos de R$300. Falei, ué.
A Grok é quem traz os jogos no preço mais competitivo ultimamente, assim, na minha opinião. Todos que vêm pela Agro, que eu fico assim, igual o Anacre deles é tipo R$300 e poucos, falo, caralho, R$300 aí tá custando
um jogo.
Um Splendor é R$300 um dia.
Mais com R$300 que Anacre não é um jogo, é um jogaço, uma experiência absurda, né?
Eu acho o custo-benefício legal, mas eu trocaria por um My Little Scythe. Tô de olho, na real. Se alguém tiver querendo trocar um aí, por favor.
Ó, eu vou jogar um aqui e vocês me falam, porque eu tô olhando aqui o Scythe pensando na disputa diária ali, no controle diário dele. E ele me lembrou um pouco o Barony. Você que já jogou os dois, a disputa diária ali deles e pá.
Tem que extrapolar, mas ele tem controle diário hexagonal. Eu acho que tem um lance de mandar os cavaleirinhos pra base também, igual faz com os trabalhadores. Tem muito tempo que eu não jogo Barony. Mas eu acho que dá pra fazer, biscoito. E custa R$100, né? Se você chorar, você paga R$70 no Pix. Na mão de alguém, qualquer um querendo vender.
Eu conheço só o lado C, né? Que aí é o disco de vinil que tá escondido já, né? Barony é aquele joguinho, disputa diária raiz, que se você comprar, se você ainda conseguir expansão, ele fica um joguinho bem, bem interessante, rapidinho, gostosinho.
O biscoito realmente tá trabalhando. O disco do biscoito, ele tá debaixo do disco do Amado Batista. Sabe assim, a galera tem acesso a ele.
Muito bom. E o Barony é do Mark André, né? Do cara que fez Splendor. O cara tem gabarito.
Muito bom.
Então vamos lá para o 21º jogo, que é o Spirit Island.
Aí, ó, falei que o Biscoito ia ter um na lista de hoje. E esse é difícil, hein?
Porque é um jogo cooperativo, né, velho?
É um euro cooperativo pesado. Conversei com o Fábio essa semana sobre Spirit Island, inclusive. Falei, caraca, nunca... Inclusive, eu nem sabia que o tema ia ser esse quando tava conversando com o Rafael. Falei, cara, eu não consigo pensar em outro jogo. Isso antes também do tempo. Eu consigo pensar em outro jogo igual ao Spirit Island, porque ele é um euro pesadaço. E cooperativo, cara. Isso é muito complicado. Aí ele me falou, ah, mas Pandemic também é um euro cooperativo. De fato, poderia até ser uma substituição.
Uhum.
Mas não é tão pesado assim. É,
eu vou gotejar vacilo aqui, porque eu também nunca joguei, não conheço. Só pelo que o Rafael falou dele, né? É cooperativo, diferentes habilidades ali. Eu não vou falar isso não, bicho, mas é só na zoeira mesmo. É que esse final de semana eu joguei Team 3.
Ah, é um que um não escuta? O outro não vê e o outro não fala? Isso é legal.
É cooperativo, cada um faz uma coisa. É isso, cara.
Olha só, e vou te falar mais. Spirit Island é melhor jogado em três. Olha aí, você já tá no caminho. De repente você juntou três pessoas pra jogar um Spirit Island, você fala, vamos jogar um Team Free primeiro, que é pra gente ficar aqui pra esquentar o motor, né? Ah, boa ideia, hein? Boa ideia.
Ó, jogo cooperativo com diferentes habilidades que você tem, Magic Maze.
Nossa, mas aí não.
Eu peguei dois parâmetros. Falei, foda-se. Mas é difícil jogo cooperativo com diferentes habilidades.
Eu tô pensando, eu não sei se cabe, mas só que, tipo, Midnight com Raven, tem algumas opções cooperativas.
Com Raven parece mais, porque tem a gestão da mão, que é um negócio muito forte no Spirit Island, mas aí não serve de Bela Gil, porque gasta R$700 a mais.
Não, é substituição. É... Acabou na loja, procura outro. Você vai desembolsar 20 jogos, mas você chega lá.
Eu pensei nele também, por causa do negócio da mão, eu acho que dá pra fazer. Eu acho que, como o Fábio falou do Pandemic, tinha que ser o Pandemic do Lich King lá, ó, como é que chama aquele, do World of Warcraft, que tem a paradinha da mão também, tá ligado? Ele é um pouco diferente. Mas eu gosto bem do Spirit Island, tá? Acho excelente.
Eu quero escutar desse aqui, o Biscoito é obrigado a falar, senão a gente dá um kick nele, nessa ligação, que é o 22º Guerra do Anel, 2ª edição.
Não Olha tem comparação.
Aí. Por favor, editor, toca aí.
Não tem comparação. Não, é insubstituível, gente. Mentira, mas ele tem várias trocas bem óbvias, assim. Ó, primeiro, tem o Batalha de 5 Exércitos, que é bem semelhante ao Guerra do Anel, só que em outro momento da história lá, né?
Tem um negócio que me irrita nesse jogo, não sei se, Fábio, você já jogou, Fábio, esse também?
Eu joguei o Batalha dos 5 Exércitos só.
Então, tem um negócio desse jogo que me irrita, que é a régua. Tem no Batalha dos 5 Exércitos, tem um esquema lá que tem uma régua, que é coisa de wargame, né? Que se você tá jogando com o Maguinho lá, acho que é o Gandalf mesmo, ele tem uma régua das spells, tá ligado? Então, isso. Você tem que botar uma régua no mapa pra saber se a sua spell acerta território X, tá ligado? Ela fica rodando, ela é tipo um compasso, assim, tá ligado? Eu não sou muito legal, fã, cara, dessas paradas. É, não, pra quem gosta de wargame, é o maior barato, velho. Ela tem tipo umas curvinhas, assim, ó. Aí tem uma régua da spell e tem uma do Dark Flash, eu não lembro direito. Muito
você
tempo
tem que jogo. Despertar algum menino que jogou Gumball dentro de você.
Exato, exatamente. É a curvinha do Gumball, só que com um hack. Você vê certinho onde é que seu título vai cair, tá ligado? É, aí você faz esse esquema da réguinha lá. Mas é bem legal o jogo, cara. Só tem esse negócio da régua que eu fico meio...
Mas é também outro jogo que tá desaparecido, né?
Os dois. Biscoito, tem a substituição óbvia, que é o Seus Anéis ou Confronto, que custa esse bem que menos, essas R$100. Porque aí é só o tema também. E o resto...
E mesmo assim, aquele tema colado com o cuspe ali.
Porque... Exato.
Cara, o Confronto, o que acontece? Ele é um jogo muito bom. Ele é um estratégico legal, cara. Porque, tipo assim, quando você joga com todas as variabilidades assim, é um jogo estratégico que lembra um pouco aquele...
Combate
superior.
Não, né? Pelo amor de Deus, me respeita. Mas aí, tipo assim, cada peça do tabuleiro, ela tem um tipo de ação diferente. Então, são 8 pra cada lado. Eu acho que são 8.
Acho que é 8 ou 9, não lembro. Tem muito tempo que eu não joguei.
8 ou 9 pra cada lado. E ainda você tem a opção de, tipo assim, de ser... duplo verso. Então, tipo assim, pode ser personagens diferentes cada peça. Então, são 16, que pode ser combinado de formas diferentes. E você pode criar estratégias novas. Então, tipo assim, é uma ideia de você ter um confronto de Senhor dos Anéis de forma pequena. É um pocket. É um pocket Guerra do Anel. Então, tipo assim, se você gosta muito do Senhor dos Anéis e quer ter um jogo de duelo que você vai jogar rápido e que você vai ter variabilidade imensa, é um jogo legal, cara. É um jogo barca estratégia. Ainda mais quem gosta de ver história, você vê os personagens, aí você vê a habilidade especial, aí você, tipo assim, o Frodo Frodo, ele fica mais forte andando com o Sam. Então vou andar aqui, deixar o Frodo sozinho e outro cara junto pro cara ficar induzido ao erro. Então, tipo, você tem várias estratégias que você faz, é bem diferentes assim. E aí é caracteristicamente diferente a forma de jogar com a sociedade e com o Mordo. No confronto também você vê isso que tem no Guerra do Anel. Guerra do Anel, se você jogar com o Mordo e não for agressivo, você perde. E no confronto, se você não for, tipo, muito estratégico, muito preciso, você perde também. Você correr, sabe, fazer as rotas mais melhores, né? No confronto você também tem isso, cara, porque Mordo você tem muita vantagem com Mordo lá, que você tem que ir pra cima, bater porrada e tentar matar, porque essas pecinhas, elas voam por cima, você cai num território só, eles são mais fortes, você tem as cartas de combate mais fortes. Então, tipo assim, você tem um espírito muito legal, mas é um jogo mais simples, né? Você não vai comparar com o Guerra do Anel, que é um jogo de 6 horas.
Olha só, falou um fã de Senhor dos Anéis, que ele falou, gente, pra você que tá escutando, ele falou com brilho nos olhos.
No brilho nos
ele
olhos.
Ele falou com o olhar do Will Smith. Foi assim que ele falou desse
obrigado,
jogo.
Obrigado, seu. Obrigado.
Quando deu tapa no...
não, não, esse.
Era o Will Smith dando discurso lá pra Venus Williams e a Serena Williams. Filme legalzinho, sim. Mas esse Oscar aí foi forçado.
Mas aí pra você ver, eu tô conseguindo convencer os outros a comprar o Confronto, que é um jogo mega baixo estimado aí. Mas eu acho legal, um jogo...
Ah, cara, eu acho que não tem muito pra onde fugir, não. Top, se você não se importar muito com o tema, tem o Star Wars Rebellion, que também é um duelo e tal, mas não é exatamente a mesma coisa, não. O Guerra do Anel é bem diferente. O mais parecido mecanicamente é o 5 Exército.
Mesmo. Eu iria disso, cara. Eu coloquei aqui o Star Wars Rebellion mesmo, porque ele tem essa questão de ser um jogo de times, um jogo assimétrico. Você tem uma galera que tem que jogar, igual o Biscoito falou, de maneira mais agressiva, tipo o Império. Se o Império moscar, ele perde. E sei lá, é um jogo épico, tanto quanto o Guerra do Anel, assim, sabe? E além disso, o Rebellion, ele é menos proibitivo, assim, em questão de regra e questão de preço também, né? Porque,
é verdade.
Até porque você acha ele pra vender nas lojas ainda, mas Guerra do Anel e Batalha dos Cinco Exércitos e tal é raridade, cara. Você acha o pessoal pedindo um rim no jogo.
É, o Biscoito achou um aí num preço ok aí, tem 6 meses, nunca mais soltou, abraçou, dorme com ele hoje em dia.
Eu achei 2 em sequência, velho. Tipo assim, eu comprei um, aí achou no mesmo preço que ele tava melhor, em condição melhor, com um insert de madeira. Eu falei, comprei esse e vendi o que eu tinha comprado antes.
Os caras tá na escola mesmo com esses caras.
Eu vendi por R$350, nem tem uma das besteiras que eu fiz, mas uma coisa que me desanimou um pouco nele, cara, que eu fiquei com medo, assim, ele fala das unidades, Batalha de Cinco Exércitos também tinha isso, aí você tem um monte de miniatura diferente, tudo vermelho ali, aí fala, pra você entrar com a unidade tal, eu falei, mas qual diabos dessas aqui é uma unidade tal?
Aí é foda, velho. Foda.
Aí é o que ajuda o insert, cara.
O insert ajuda, Biscoito, mas tem um negócio que ajuda mais. Não sei se você já viu.
As basezinhas.
A base colorida.
A base colorida é o canal.
Tem que arrumar um negócio desse aí, né? Porque aí você já sabe, azul claro. E no Guerra do Anel, só os povos livres tem umas 6 facções diferentes. É os anões com os hobbits, o povo do norte. Fica, meu Deus, os rohirrim, os homens de Gondor. Que é isso, velho? É muita gente, muita gente.
E tem os personagens específicos, né?
É, ainda tem isso. Mas... isso. Mas mesmo assim é difícil. Como é que você diferencia os hobbits? São tão parecidos. Aí você vai tomar põe. Cadê? Quem é quem aqui? Quem é... Ah, mas é legal, cara. Eu gosto
disso. Você só sabe o Frodo, né? Que ele tá grudado no Sam.
É, ele tá agarrado no Sam. Fora isso, vocês são todos iguais.
Mas é. Cara, e tem outro jogo dos seus anéis que eu não consegui lembrar o nome.
Ah, eu sei mais alguns. Mas nenhum deles é... Ah, desse que eu estou falando. É o Busca pelo Anel.
Busca pelo Anel. Porque eu acho que ele tem um pouco do minigame que tem no Senhor dos Anéis, que é achar o Frodo e o Sam.
Ah, movimento escondido.
Exatamente.
Ali.
É só isso, inclusive. É, bem lembrado. Outro que sumiu, velho.
Sumiu já?
Ah, não acha lugar nenhum essa porra. Sumiu. Só tá achando agora o card game, né? Porque voltou, ou anunciou que voltaram, coisa assim, né? O LCG. Mas é cooperativo, né? Acho que tá muito longe já.
É, Busca pelo Anel é um jogo interessante. Ele me lembra um detetive, né? Basicamente, com a temática do Senhor dos Anéis.
Poderia substituí-lo pelo Mr. Jack. Tipo aí já substituiu o jogo que foi substituído, né? Aí foi foda, né?
Nossa, estamos.
Aí vamos 23, né? Senão a gente não vai acabar hoje.
Então vamos lá. Jogo 23. Mansion of Madness.
Ah, esse tá fácil, né? Facílimo.
Esse é o jogo que a gente jogou bastante e foi o que mais nos uniu no início do hobby, né?
É a primeira substituição óbvia, né?
O Eldritch Horror, que conta a historinha ali, cada um tem seu personagem, tenta enfrentar os desafios, é bem legal.
Inclusive é o mesmo personagem, são os mesmos, em todos os jogos da série. É. O Mansions tem um negócio que ele é guiado por aplicativo hoje, né, na terceira edição. Eu não sei se é essa que tá no rank, mas é dela que vamos falar,
é a segunda edição que tá no rank.
E acho que qualquer um nesse universo aí vai ser isso, né? E a minha indicação é o Arkham Horror LCG, pra mim é o melhor jogo dessa franquia, com muita folga. É um jogo cooperativo, mesmo esquema cooperativo, que você interpreta personagens no mundo do Lovecraft, só que aqui você consegue dar personalidade pro seu personagem. Ó, que coisa horrível isso. Ficou uma aliteração ruim, né? Personalidade pro seu personagem. Mas você consegue fazer porque é um deck... você constrói baralho, né? Você pode construir seu baralho antes do jogo do jeito que você quer que o personagem seja, sabe? Inclusive com fraquezas e tal. É um negócio bem, bem legal o Arkham LCG. A minha indicação no lugar do Mantis é essa. E acho que é até mais barato, que Mantis é caro pra cacete, né? Não sei como é que tá hoje, mas era.
É caro.
O Fábio era entusiasta de Mantis, não sei se não é.
Eu tenho aqui. Eu tenho tudo do Mantis. Cara, assim, o lance é que jogo de Cthulhu, se você enfiar a mão no balde, você pega um 6, né? É muito mais de Cthulhu que tem no hobby. Tá saturado, inclusive. Mas, cara, eu vou de Insondável só porque ele parece com o Battlestar Galáctica e é isso.
Porque sim.
Eu amo Battlestar Galáctica, cara. É isso.
O pessoal nos fóruns aí fez muita comparação do Mentions com o Terra-média, né? Do Senhor dos Anéis.
O Terra-média, é verdade.
É, o Terra-média, talvez o Descents, eu não sei. Nunca joguei.
Ah, o Descent também, mas é mais caro ainda.
É, mas igual você falou, Terra-média é ping-pong, é Mentions com Senhor dos Anéis.
Outro tema, né? É, uhum. Bem lembrado.
É, por ter um aplicativo, né, acho que aumenta a rejogabilidade dos tribos, de ter mais história, de ter mais coisas pra alimentar o jogo, né? Que o Edward Thor sofre de, tipo assim, você pegar o jogo base, jogar 4, 5 vezes, já...
Se você jogar em 8, as cartas repetem na mesma partida, você nem precisa jogar
na mesma
mais
partida,
de uma vez, né?
Exato. Uhum.
Mas quem joga Edward Thor em 8, gente? Que maluquice.
A gente jogou várias vezes.
Várias vezes.
Foram muitas vezes. Mas muitas vezes,
coragem.
Era 8 pessoas, mas era rápido. Era uma menina.
Era rápido, máscara. 4 horas. Rápido.
Era rápido, porque eu morria na primeira na primeira jogada.
Erros que a gente não comete mais, né? Esse é um deles. Se tivesse 8 caras aqui em casa, eu jogaria top. Certeza. Não tem outra coisa pra jogar em 8, mas nem tem.
Jogo na posição 24. 5 Tribes. Eu tenho um exemplo aqui que eu consegui pensar. Mas eu vou dar mancala.
Não, tudo bem.
Hokusai.
Hokusai. Tá, por causa do negócio das tintinhas lá.
Exatamente, lá nos pigmentos, né? Pra você pegar, tem a mancalinha ali.
É a mecânica do jogo, né? É a mancala, então.
É a mecânica principal, eu diria.
Ah, não, você pode pegar, então, Istambul. Eu acho que é mais próximo de
Istambul. Istambul também.
Oba, boa pedida.
Tá mais próximo do tema e tem a mancala, verdade.
Interessante, interessante. Não é exatamente a mancala no Istambul, né? Porque meio que você vai deixando o trabalhador... E isso vai diminuindo sua capacidade de andar, mas legal, porque o movimento em grade também, não que o Five Prize não é bem isso, mas interessante, interessante. Eles estão geograficamente perto, né? Istambul tá na Turquia, né? Five Tribes está ali no Oriente Médio.
Posso falar um jogo que me recorda o Five Tribes no feeling? É o... Olha que absurdo, né? É o famoso jogo das piroquinhas, o Fai.
Ah, tá. Sei. Dos druida, que parece piroquinhas, sei.
Isso. Ele, você não anda, né? Na movimentação. Mas ele é um jogo que você tem que agrupar os tipos de raças, né? E aí você tem os objetivos, que você tem que pontuar mais ou menos uma raça. Na verdade, tem uma raça escondida que você tem que pontuar mais ela. E aí você vai movimentando os bonecos assim, vai deixando o próximo. Não lembro muito as regras, porque tem muito tempo que eu li as regras, porque eu não joguei o Fai. Mas ele tem um feeling parecido, só que ele também não tem o tabuleiro modular, não tem tanta...
Ah, mas eu achei interessante a comparação. Mas
é uma boa comparação, na real. Porque você pega as piroquinhas lá, distribui
as piroquinhas. Ó, essa frase...
Isso vira um funk, cara.
É o famoso jogo das piroquinhas. Piroquinhas. Porque você pega os piroquinhas lá, distribui das piroquinhas. Piroquinhas. Striboy.
Essa frase fora de contexto é um negócio assim, é inacreditável.
Mas aí coloca elas aleatórias, aí você tem que... Aí tipo assim, você junta onde tem maioridade, é um ponto pra aquela raça e tal. E tipo assim, a raça que você quer ganhar, ela é oculta, então ninguém sabe qual que é o seu objetivo, na verdade. Então às vezes você pode estar querendo tirar ponto de uma e não, na verdade, ganhar a outra. Então, tipo assim, é um jogo estratégicozinho ali, oculto, rapidinho, que eu acho que dá um feeling semelhante.
Não tinha match nada. Eu achei que essa substituição fosse ser impossível, na real. Porque é um jogo só da Mancala, né?
Ele é não Mancala tem mais pura, nada. Aquele jogo. Purinha, é Mancala com habilidade, cara. Né? Eu seria só a Mancalinha do feijão mesmo, cara. Aquele Mancalinha clássica lá, que basicão. Você bota as pedrinhas e vai distribuindo.
Acho que pode ser também, cara, Yamatai, né? Que também é um jogo... Você já viu Yamatai? Sabe o que eu tô falando?
Não.
Também
não,
é um jogo do Catala, tem um esquema parecido, assim, um monte de coisinha no mapinha. Tem esse esquema de mexer as pecinhas também. Uhum. Mas é igualzinho o Five Tribes, cara. É só o Five Tribes mesmo. Mas eu gostei, Piscoito. Você foi bem aí no da piroquinha aí, ó. É druidinha, que é a piroquinha.
25. Through the Ages. Uma nova história dessa civilização.
Through the Ages é o melhor jogo que eu nunca vou jogar na mesa na minha vida. Essa é a história do Through the Ages, que ele é fantástico digitalmente. Eu nunca na minha vida vou querer fazer essa maluquice que esse upkeep dele...
Porque o setup dele é muito difícil?
Não, entre turnos dele é muito chato, velho. Mexe pecinha pra todo lado, põe carta, tira carta, faz 15 minutos pra você arrumar uma coisa entre turnos, sabe? Ele estica muito. E o digital é, ó, rapidaço. Dito isso... Temos que indicar jogos de civilização aqui, né? O meu favorito de tabuleiro, que substitui esse aqui, é o Sid Meier's Civilization. Que é um jogo bem antigo, na real. Acho que é de 2010. Que é essa pegada também. Civilização, começa com ela pequenininha, vai passando as eras e tal. É de 2010, conferi aqui. Não tô falando do Nildão, como diria o Moito Abraço pra ele. Civilization Nildão. Nildão. Né? Mas eu tô falando do Civilization The Board Game de 2010. Pra mim é a substituição aqui que dá pra fazer. Não fica parecido, que o Through the Ages é melhor mecanicamente, mas o Sid Meier's você joga mais rápido na mesa, sabe? Eu joguei partidas aí de 1h30, 2 horas.
Eles falam que o New Dawn é tipo essa versão antiga resumida também.
Mais resumida. Mas assim, ele não dá uma sensação de civilização, saca? De você tá desenvolvendo um império e tal.
E se você comprar ele não pensando nisso... Ele tem uma mecânica lá de seleção de ação que é muito legal. A reguinha lá que tem que você selecionar na ação, pá, ele tem uma mecânica incrível. Mas se você for pegar como civilização que você vai desenvolvendo, é meio paia. Mas é porque você vai turbinando as ações. Ele é um engine builder, eu acho. Acho que
sim,
ele é mais
engine então, builder. Eu acho que ele é mais engine builder do que Civ Game. Não, não problema. O jogo é legal do mesmo jeito, mas ele é menos Civ Game.
É porque, tipo assim, a evolução dele tá nas cartas. Então, tipo assim, você vai fazendo engine com as cartas. Então, tipo assim, ó, você descobriu o barro. Agora você tem o cara que faz o barro. Agora você consegue fazer aquilo. Você vai evoluindo essas cartas, né?
Mas, aí tipo vira assim, alvenaria, que vai virar concreto armado, aí vai fazendo isso.
Mas aí eu acho que você não vai ter o mesmo feeling que você tem nos outros jogos, né?
Sim, mas vale. Acho que vale. A substituição vale também. Eu prefiro outro, mas esse vale.
Eu queria forçar um pouquinho e colocar o Brass.
Porra, forçou bastante, mas vamos lá.
O Brass é esse sentimento de evolução, que primeiro você... É aquele negócio, né? Você transporta as encomendas pelo rio e depois pelo trem. Então, é basicamente isso. É essa... Esse sentimento que você está... Que tem uma passagem de tempo durante o jogo.
Entendi. A diferença é que você está falando de uma passagem de 70 anos.
Civilization,
nós estamos falando de 4 mil anos, talvez mais. Mas eu entendo, acho que vale. Isso sim, é válido. Uhum. Eu gosto bem dos dois.
É, pro Through the Ages aqui, eu coloquei Radara, né, gente? Vai jogar Radarinha. É divertido, é bonitinho, é colorido. E se você quiser fingir que você tá construindo uma civilização, você pode fingir, cara. Acontece as três eras lá e tal, mas é gostoso, cara. Joguinho bom pra caramba. Joguinho de pegar a carta e andar na trilha, velho. É bom pra caramba. Amo, Radara. Joga em Radara, gente, por favor. Joga em Radara.
Pegar a carta e andar na trilha me lembrou outro jogo fake civilização, que é o... Do Stone Maia lá, não, do Stone Maia.
Tapestry.
Um jogo de civilização.
Tapestry.
É esse aí. Pode ser também. Que tem a parada lá de evoluir.
Esse chegou e foi embora, ninguém viu. Eu pensei que você ia falar do Seven Wonders, que eles também falam que o Seven Wonders é desenvolvimento de civilização, né?
Menos que o Adara.
Jogo 26. Um jogo que tá no top das corujas. Root.
Root. Caraca, Root difícil, velho.
Cara, eu tenho um jogo aqui que a gente não estreou até hoje. Eu comprei durante a pandemia. Eu não vou conseguir tirar aqui. Não jogou, que é do mesmo criador, né? É o Vast.
Verdade. Boa. Acho que é a única substituição plausível.
Que tem essa questão da assimetria, cada personagem tem um poder totalmente diferente, né? A caverna, o dragão, o herói e os gnomos, goblins, sei lá.
Eu acho que é só do mesmo artista, tá? Não é do mesmo design não.
É, o cara do Root é o cara do Pax Pamir, não é? Ou eu tô viajando?
É, isso é.
É o mesmo artista, exatamente.
Vocês conseguem pensar em jogos com habilidades tão diferentes?
Spirit Island?
Competitivo?
Que a gente falou? Não, competitivo.
Então,
não.
Spirit Island, se o Spirit Island fosse competitivo, seria uma boa. Mas como ele é cooperativo, a não ser que você queira ter uma experiência assim com cooperativa, aí ok. Mas o Root e o Vast, eles são tão diferentes, mas tão diferentes. Assim, as facções são tão diferentes entre elas que acho que é difícil botar outra aí, viu? Escolher
acho
bem.
Acho que é a substituição perfeita mesmo.
Não tem, eu nem poderia consigo pensar outra.
Eu fui pensando nos jogos que tem maior diferença. Aí eu penso no que a gente falou no último cast lá do Gaia. Porque as raças são muito diferentes. Mas eu acho que a forma de jogar tem semelhanças muito grandes. O Vast é completa, o Root é completamente diferente.
Mas e o Root é um jogo combativo. Você tá porrada no adversário, literalmente, entendeu? O Gaia é um jogo de paz, né?
É porque grande parte dos jogos, a assimetria, ela vai se limitar a ser uma exceção de regra que serve só pra aquela facção, né? Tipo assim, essa facção pode atravessar rio, essa facção pode andar um espaço a mais. E agora no Root não, cara, é outra mecânica que tem ali pra facção, é maluco, cara.
É maluco, cara, é um jogo diferente pra cada pessoa, né? Então, tipo assim, essa experiência é muito única, cara, não sei o que poderia ser, cara.
É, eu acho que não sei o Vast, se tem maneiras de jogar tão diferentes, mas eu acho que sim. Porque parece que a caverna ela quer cair e matar todo mundo.
Ah, é. Um rolê bem diferente assim.
É.
Boa pedida, Teres.
Posição 27, Pandemic Legacy, primeira temporada.
Ah, Pandemic Legacy.
Olha só.
Jogo infinito.
Não, é jogo que acaba, ele tem...
Acaba.
Ah, entendi a piada agora, não tinha entendido. Puta que pariu. Nossa, vocês não entenderam, ele tá falando da pandemia de Covid-19.
Que não acaba mesmo.
Essa não acaba.
Mas cara, sabe o que é o meu problema com Pandemic? Não, não. O que foi bom pra mim com Pandemic é porque na época que saiu Pandemic Legacy, lá em 2015, eu tava começando no hobby, eu já tinha um ano de hobby mais ou menos, e saiu esse jogo. E aí, cara, puta que pariu. O troço explodiu a minha mente, porque ele tinha uma história legal, a narrativa, ele era um cooperativo, foda demais. E isso só aconteceu comigo uma vez, depois desses anos todos de hobby. Foi quando eu joguei a primeira vez Unlock,
né?
Porque é um cooperativo também que explode a sua cabeça. Quando você joga a primeira vez e fala isso aqui, é inacreditável. Então, eu sei que não tem nada a ver o tema do Pandemic, nem as mecânicas. A única semelhança é que eles são cooperativos e que ele explode a sua cabeça. E pra mim, se eu tivesse que trocar, seria por Unlock. É muito foda.
A pegada Legacy também, né?
É, tem isso, que é uma história sendo contada e tal. No Unlock, é diferente que as caixas não têm ligação, né? Você joga uma vez, ali uma horinha e acabou aquela história. O Pandemic você pode jogar até 24 partidas, o Pandemic Legacy primeira temporada. Depende do seu desempenho, vai ser mais ou menos. Mas no máximo 24. De uma história contínua.
É, essa parte aí é o que difere o Pandemic Legacy do Pandemic normal, né? O Pandemic comum não tem essa história, não é? Não tem a narrativa acontecendo, igual você falou, de explodir a cabeça e tal. Então, realmente, cara, talvez você substituiria o Pandemic Legacy por dois jogos, né? Um que vai te dar a mecânica do Pandemic, que é o Pandemic, e o outro que vai explodir sua cabeça, que seria um Unlock, um Exit, por exemplo. Porque, mas eu gostei mais da sua abordagem, cara. De partir pra esse lado, assim, porque o que faz o Pandemic Legacy tá ali, que fez ele chegar no top 1 do BGG, não é o lance de você andar e remover cubinho no mapa, porque isso aí o Pandemic tinha feito. Foi esse negócio de trazer essa inovação de uma história ali, um negócio que você não imaginava que poderia acontecer num jogo, aconteceu. Então eu gostei, cara. Eu também acho que eu vou votar com o relator aí.
Ele tem umas coisas que outros jogos foram copiando depois, né? Por exemplo, o lance das caixinhas. Quem jogou o Pandemic primeira vez, o Pandemic Legacy, ele viu umas caixas preta, que tava escrito assim, não abra. Você fala, que caralho, mano? Que porra de caixa preta é essa? E aí, ia passando os meses, ele falava, abre a caixa tal. Você fala, caralho, entra nessa caixa. O cara, era uma experiência foda demais, velho. Aí você abriu a caixa e tinha... Eu não posso falar... Eu posso dar spoiler? De
season 1?
Acho que não, né?
Não.
Cara, e aí você abre a caixa e fala, caralho, que porra é essa? Aí você vai e olha, é muito legal. Muito legal, cara. Era um negócio que não, nunca tinha vivido, assim, em jogo de tabuleiro. Muito fora da curva.
E é difícil a gente comparar jogos Legacy, porque Legacy não pegou aqui,
né? Não pegou muito. O Pandemic Legacy Season 1 foi o único que muita gente jogou. O 2 aí... Eu nem joguei o 2, por exemplo. Eu conheço gente que jogou e tal, mas eu não peguei. Porque eu vi a dificuldade que era. E o Gloomhaven, então, mais difícil ainda, né? Que é o... Inclusive, falando das caixas que foi copiada, algum Raven tem esse negócio, né? Você tem que abrir os negócios, me diz que a campanha vai passando e tal. Umas coisas que eles copiaram. Mas eu gosto muito, cara.
Tem o Shatterstone, que é Legacy, né?
Tem, mas esse pegou menos ainda. Esse aí... Só se fala outra coisa. Tem um que tem uma mecânica parecida com a do Pandemic Legacy, que é o Oath. Aí, por que eu tô falando que é parecido? Porque no final da partida, as coisas que acontecem afetam a próxima partida. E isso acontece no Pandemic Legacy também. Pra quem nunca jogou, isso não é spoiler, acho que eu posso falar. Por exemplo, se você terminou, aconteceu um surto numa cidade. Você vai pregar um adesivo no tabuleiro em cima daquela cidade. E na próxima vez que você for jogar, aquela cidade já sofreu um surto no passado. Então isso tem efeitos na mecânica e tal. Isso acontece no Pandemic Legacy também. Tem no Wolf. É no Wolf mesmo, se eu não tô enganado, né? Esse novo agora.
É isso mesmo.
Que vai mexendo na... Cada partida muda no final. Tem isso
que,
aí.
Se eu não me engano, é do mesmo cara, não é? Do Pax Pamiri, do Roots. Eu não sei falar o nome desses caras, velho. Colivern.
Não, o nome dele é impronunciável.
É ele. É o mesmo cara.
Posição 28, As Ruínas Perdidas de Arnak.
Ah, jogo bom, hein?
Jogo bom pra caramba. Sensação do BGA por um bom tempo.
Ah, o queridinho de 2021, né?
Bombou no Instagram.
Caro e bonito. Eu acho que a substituição óbvia é a que nós já jogamos. Ah, não sei se vocês não jogaram, né? Não, tô triste que vocês não jogaram. Que é Duna Imperium, né? Acho que todo mundo que fala... diretamente vai falar dos dois, porque tem as mesmas mecânicas de deck building, colocação de trabalhador. Embora pare por aí, tá? A semelhança dos dois jogos, eles são bem diferentes depois disso. Mas, inclusive, se eu fosse escolher, era Duna Império. Nem jogava ali o Arnak, não. Não que ele seja ruim, mas é porque o Duna Império é muito bom.
Duna Império é muito
tem
bom.
Tem arte igual do jogo, então tem gente bonita. Tem o Oscar Isaac, que é atualmente aí um dos três homens mais bonitos do planeta. Tem que ser dito.
Calamite, né, cara? Calamite é foda.
O Arnak é um absurdo de bonito.
É belo também esse daí, Fábio. Mas...
Ah, é belo. É belo.
Mas é, o Arnak é um absurdo de bonito o jogo, né?
É bonito, né, cara?
É um jogo instagramável, meu.
É bem
altas oportunidades aí pra você tirar altas fotos e mostrar pra galera no Instagram, meu.
Aí o budget tem que ser elevado, né, meu? Porque o jogo não é barato. Será que dá pra trocar por Clank? Fiquei pensando sobre isso.
Yeah.
Um deck building de aventura.
O deck building do Arnak é muito...
É muito qualquer coisa, né?
Você quase não roda o baralho no Arnak, né, cara?
Dá nenhuma vez, eu acho. Um baralho completo. É, Tiranos de Uma Eterna, já jogaram esse? Esse é um deck build bem... Mas é mais controle de área também, não tem muito a ver com o Arnak. Essa combinação é realmente difícil.
É, eu acho que o Arnak, ele faz... Não pode dizer que ele faz melhor a parte nem de alocação de trabalhadores, porque tem dois trabalhadores pra você alocar. Então, assim, é um deck building que não roda o deck, é uma alocação de trabalhadores.
Trabalhador que tem pouco trabalhador.
Escaça com pouco trabalhador. Funciona, um jogo muito bom, inclusive até comprei, mas não vejo nada parecido não.
É, eu vou de Duna, eu vou colocar o Clank sob Jutsi, e se você quiser forçar muito, Tiranos Ombra Eterna, que tá dando, teve uma época que eles estavam dando ele de graça, né, nos lugares por aí, que tava dando fim nesse jogo. Eu joguei tem pouco tempo, achei até legal, mas sei lá, acho que eu gostei tanto de Duna que eu não... Quer jogar o deck building?
Outra coisa, né, cara?
Não, cara, eu não joguei Arnak. Tava já na minha fase de pai, então não joguei esses jogos mais novos. Mas se aqui é um jogo deck building, talvez tenha a ver. Pode ser aquele Vic's Gone Wild.
Vic's Gone Wild? Do que se trata isso? Deixa eu dar uma
olhada. É um deck build com essa, tipo assim, com essa mitologia nórdica e tal. Ele é um jogo divertido, cara. A gente jogou na casa do Arthur, com aquele amigo maluco que apresentou pra gente o Labyrinth. ele apresentou esse Vix One Wide pra gente também. E esse eu achei muito divertido, cara, que é um deck building que tem um tema engraçado e tal. Eu não lembro, tem muito tempo que a gente jogou, então eu não lembro exatamente como que funciona. Mas é um jogo divertidíssimo, cara, muito legal. Uhum. É um deck build muito, muito tranquilo, assim, sabe?
Caraca, meu biscoito trouxe a obscuridade aqui para esse podcast, que esse eu nunca tinha ouvido falar desse evento chamado Vix Gone Wild. Porra! Você sempre conta o caos do dia que vocês jogaram Labirintos. Vocês nunca mencionaram que tinha jogado isso aqui antes.
Exatamente.
A memória foi apagada? O negócio foi tão ruim que vocês esqueceram o que aconteceu antes? Caraca, velho, que loucura.
É porque eu tô pensando, acho que foi eu, esse amigo do Arthur e mais um que jogou esse jogo. Eu não lembro quem foi a mais que jogou esse jogo. Então, tipo assim, foi basicamente eu que tive essa experiência desse jogo aqui, eu acho.
Nossa, cara, 135 episódios, eu já tô descobrindo coisa nova sobre vocês aqui, cara. Que loucura! Vê. Esse aqui eu vou ter que conferir.
Mas é um jogo que tá na minha lista de desejos desde então, que eu queria rejogar esse jogo pra ter experiência de ter jogado ele de novo. Jogar ele de novo. Porque é um jogo de deck building muito divertido.
Olha aí, cara. Tá aí, não conhecia. Biscoito também é cultura.
Não é? Pra você ver.
Posição 29, Made Night Board Game.
Ah, já vou começar pra adiantar. Não faço ideia. Glória Pires, valeu.
Mage Knight. Mage Knight é o quê? Mage Knight basicamente é o cavaleiro de Magé que tá andando no mapinha com um puzzle na mão pra resolver. Eu lembrei de novo do Spirit Island. Uma pena que ele é cooperativo. Porque pra mim tem muito sentimento, cara, de você olhar pra sua mão naquele turno e ver, caramba, como que eu consigo ajudar a ilha com essas cartas que eu tenho. E joga, toda vez que eu jogo Mage Knight, a sensação é essa. Você pega a sua mão e você olha pra ela e fala, o que que eu consigo fazer com as cartas que eu tenho? Então, se eu tivesse que escolher pelo sentimento, eu acho que o Spirit Island é parecido. Embora não, um seja cooperativo e o outro seja competitivo. Mas a decisão é parecida, sabe? Então, você olhar pra sua mão e ver assim, eu tenho essas cartas aqui, eu tenho que fazer alguma coisa aqui com essas cartas. Eu acho que se eu fosse que eu escolher, seria isso. O Pedro tem uma experiência ótima com o Mage Knight, né? Que ele começou a partida, ele entrou num calabouço lá que ele não deveria entrar, porque tava muito fraco. Ele encontrou uma medusa, ele ficou petrificado durante 3 horas, né? Enquanto o jogo se desenrolava, ele virou uma pedra. É isso. Foi uma excelente experiência. Ô, Biscoito, mas eu acho que antes da gente avançar para o número 30, que é o derradeiro, a gente deveria falar uma coisa aqui, Biscoito. Eu não sei se você lembra, mas tá acontecendo, meu amigo, a campanha do Catarse da Lost Token, Biscoito.
Ah, isso é igual o Mage Knight, você tá ligado, né?
Ah,
nós temos uma missão cooperativa aí, nós precisamos de muita gente pra ajudar nós a chegar no objetivo final, que é o quê? Todo mundo parar de trabalhar.
Esse é o boss.
Esse é o boss. Mas, galera, nós estamos lá no Catarse com uma campanha, nós estamos tendo uma campanha democrática, temos vários níveis super interessantes para vocês apoiarem que a gente continue com esse projeto, que é incrível, né, gente? A gente não pode falar que é um projeto.
É incrível, não vou dizer, mas tem gente que escuta. E as pessoas quiser que esse projeto seja mais longevo, escuta, ela pode ajudar a gente lá no catarse.me/LostTokenBG, se eu não estou enganado. E na descrição deste episódio, onde quer que você esteja ouvindo, tem este link. É só você chegar lá, clicar e ser feliz, meu amigo. Mas, se o cara quiser assim, falar, tô afim de apoiar ainda não, quero conhecer esses caras melhor. Como é que eu faço? Como é que eu faço, Teres? Tem um lugar que ele consegue falar com a gente. Um lugar fácil.
Nosso grupo do WhatsApp.
Ô, Teres, mas você falou com empolgação que eu acho que o cara, agora ele vai querer entrar no grupo. Desse jeito aí, ele vai querer. Fala, não, esse cara aí é muito legal. Quero conversar com ele. Mas eu vou te ajudar, Teres. Você pode estar esquecido, o nosso site é losttoken.com.br/social e lá você vai encontrar todas as nossas redes sociais, inclusive nosso grupo do WhatsApp, que não está ligado ao programa de apoio, tá? Deixa isso aqui muito claro. Se você quiser ir lá ver qual é que é primeiro, antes de você apoiar, você pode. Você clica lá, entra, fica lá. Vai ter o Pedro falando bobagem, o Biscoito não vai te responder. O Teles, de vez em quando, vai responder só o Rodrigo Rego, que é a única pessoa que o Teles responde é o Rodrigo Rego. O Rodrigo pegou qualquer coisa, o Teles responde.
Responde pra todo mundo.
Tá todo mundo lá. É só chegar e sentar e mandar figurinha. A gente gosta de figurinha.
Exato, exato. Então venha conversar com a gente e vamos chegar na... Olha você, vamos começar com a meta 6 do Catarse como exemplo. Você vê como que a gente... Nós estamos tentando alçar objetivos que vão além da concepção humana.
Veja bem, o que é a meta 6 que eu nem sei?
Não só de podcast vive o jovem adulto brasileiro. Então, que tal trazer um pouquinho de musicalidade para os nossos ouvintes? Caso a meta seja atingida, as corujas irão gravar músicas mensalmente do nosso repertório nacional e internacional de Legião Urbana até Ramones.
É, olha aí, você imagina os sete caras reunidos. Eu tô falando sete porque o Teres não toca nada, né? Então o Fabrício vai ser um dos sete. O Teres é incapaz de tocar um instrumento musical. E aí, não vai ser oito nesse caso.
E é, pode tocar castanhola, não?
Ele vai ter que ser o ator do clipe, sei lá o que ele vai fazer.
Não, mas imagina essa mistura louca que dá água na boca da gente tocando a musicota. Imagina.
Eu queria que a gente tocasse Oops, I Did It Again, da minha Nossa. Querida Britney Spears. Imagina o Bruno vocalizando isso pra nós, cara. Isso é bom, puta que pariu, é bom demais.
Enfim. Ia ser muito bom.
Mas vai de Legião Urbana até Ramones. Passa por música boa, só fica ali.
Não, eu imagino, tomara que passe, né? Porque se ficar tocando essas porcarias aí, ninguém vai querer escutar, né? Legião Urbana e Ramones, Deus me livre.
É complicado.
Um abraço pra Claudinho e pro Pedro, que são os dois fãs dessas duas porcarias.
Então vamos finalizar depois dessa, né? Número 30, Brasil Imperial.
Ah, mas tá fácil, nós já falamos dele mais cedo.
A gente já falou várias vezes, né?
Caramba, que é o site, né? Que broxante.
É isso, vocês não vão sugerir nada.
Cara, Brasil Imperial. Pelo tema, não tem jeito de oferecer outro. Não tem outro jogo assim. Ah, vou falar do Brasil no Império. Não tem outro, né? Não me lembro. Talvez o Magalhães Bastos, que é um jogo que fala
isso,
de um bairro.
É isso, cara, é isso! Ah, o jogo que é o suco da brasilidade. É o Brasil na sua melhor forma, cara. É o Brasil bola de meia, é o Brasil esquina, é o Brasil que você vê quando você abre a sua janela de casa, cara. Magalhães Bastos.
Claramente, o Fábio ficou muito empolgado com o lance do Magalhães Bastos.
É porque foi o que eu coloquei aqui, pô.
Aê, porra, muito bem, Fábio. Magalhães Bastos, se você não conhece, tu tem que entrar agora na Ludopedia e ver esse jogo que é mais bonito que um vaso marajoara, né, não, Fábio?
É isso aí, cara, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
A arte do Magalhães Bastos, pra mim, eu acho maravilhosa. Mas você sabe que eles se inspiraram no Splatter. Se você pegar Magalhães Bastos e pegar ali o meu Deus, o eu tô lembrando agora o nome, Ketchup.
Qualquer coisa
da
Splatter.
Ah, é, o Food Chain Magnet. Mas isso é até bonito, você já viu o Cannes?
Cannes é ridículo, né?
Eu acho que o Fábio acertou em cheio. Magalhães Bastos é a única substituição possível
pro Brasil
do
Imperial.
Tema do Brasil.
É, eu acho que nós temos que terminar por aqui, porque é isso que nós temos a oferecer.
Se você quiser trocar pela mecânica, nós já falamos antes que é o Cypher. Não tem outro, amigo.
É,
vai fundo e é isso aí. Muito bom. E agora, o ouvinte que chegou no hobby há pouco tempo deve estar se perguntando que porra é Magalhães Bastos, né? Mas eu acho que vale a pena ele fazer uma pesquisa mais a fundo aí pra descobrir, né? Toda a história que envolve esse maravilhoso jogo tabuleiro brasileiro.
Ele vai encontrar, inclusive, no YouTube, vídeos do próprio design do jogo, explicando as mecânicas, explicando tudo direitinho e tal.
Experiência personalizada, né?
Se o Pedro estivesse aqui, ele falaria que o jogo certo...
Não, não, eu vou te multar.
Não devo fazer isso?
Não.
Então, é o seguinte, você que tá nos comentários, você que tá escutando esse podcast, você comente qual jogo Pedro diria para substituir Brasil Imperial. Você tem essa missão de nos contar qual é esse jogo e você sabe qual é. É aquele, aquele que ele gosta.
Aquele,
então,
aquele.
Conte pra nós, eu não vou fazer isso, não vou falar, não vai ter bingo hoje.
Não vai.
Muito bom.
Eu tirei um Lorenzo debaixo do braço aqui. Você
não, 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 esse Lorenzo aí, não, não, definitivamente. Já gastou a cota nesse Lorenzo aí, não posso falar do outro. Vamos embora, um dia a gente termina essa série até o 100, não sei se a gente vai ter audiência. Eu não sei como, mas assim, o primeiro episódio teve bastante audiência, então a gente resolveu seguir com ela. Se você tá gostando, manda a gente continuar. Se você tá odiando, manda a gente para. Até que quem manda é o cliente. Beleza? Vou agradecer mais uma vez a presença de Fábio, o fabuloso. Sempre que tiver de bobeira, Fábio, você é muito bem-vindo aqui, você sabe disso, além de ser o melhor de tudo o Brasil.
Obrigado! Beijundas!
Biscoito, quer mandar beijundas também? Ou beijos em outros lugares?
Olha só, no último cast eu tava com um Chevette, hoje eu já tô um Gol Bolinha, tô mais aquecido, tá? Hoje eu tava com um jeito mais moleque.
Bolinha realmente piada. Tá parecendo.
Bolinha realmente, a gente dá pra ver.
Eu levanto a bola pra vocês cortar. Cortaram, nós estamos aí. Deus abençoe vocês.
Continua no crossfit, você vai virar um Gol Quadrado, cara.
É, sim.
Não. Eu faço academia de abadá, que eu sou geração 2000.
Ah, entendi, entendi. Aquela roupa do tomate, né? Puxando um supino assim, maravilhoso.
Cerveja
bom demais.
Cerveja de cia, nós.
Lucas Teles, suas palavras finais então, pra gente ir embora.
E aí, eu queria representar o Pedro e falar.
Você sabe que o Teles não vai aparecer na despedida.
O editor vai cortar, não vai ter despedida do Teles. Então é isso aí, galera. Um abraço e até a próxima. Valeu.
Falou. Valeu. Valeu.